Acabamos de ouvir Sabrina com o tema Abraça-me Outra Vez. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Muito bem, Flor Bela, portanto, quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kingston, Ontário, Canadá, 11 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira. Ou, aliás, peço desculpa, 7 horas na emblemática cidade de Kingston, Ontário, Canadá, 24 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Flor Bela Pereira, como sempre ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFACI, da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM em sistema de cabo, 90.9. Através da internet pode-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. Antes das notícias, a Flor Bela vai-nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo. Até à próxima quarta-feira.
Hoje um dia chuvoso, sendo uma temperatura de 6 graus Celsius durante o dia e 1 grau Celsius pela noite. Segunda-feira, um começo do dia de sol, com as nuvens entrando para escurecer um pouco o dia, sendo uma temperatura de 5 graus Celsius e 4 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um dia de céus nublados, acompanhado por chuvas leves, sendo uma temperatura de 5 graus Celsius durante o dia e 4 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, as chuvas continuam a acompanhar o dia, sendo uma temperatura de 10 graus Celsius durante o dia e 1 grau Celsius pela noite fora, com alguns flocos de neve.
Muito bem, Flor Bela. Portanto, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Presidente dos Estados Unidos volta a criticar Zelensky. O presidente dos Estados Unidos volta a criticar Zelensky. Donald Trump voltou a ser duro com Zelensky. O presidente americano acusa o homólogo ucraniano de não mostrar qualquer gratidão pelos esforços dos Estados Unidos para travar a guerra na Ucrânia. Europa apresenta contraproposta a plano de paz de Trump. A Europa já tem contraproposta para plano de paz de Trump para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Este plano europeu contempla mais militares na Ucrânia, entrada na NATO condicionada e uma compensação financeira a Kiev. Bolsonaro assume quebra de pulseira eletrónica por curiosidade. Bolsonaro assume quebra de pulseira eletrónica por curiosidade. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi colocado sábado em prisão preventiva, assumiu às autoridades ter utilizado um soldador para manipular a pulseira eletrónica por curiosidade. Polícia de Toronto anunciou ter identificado restos mortais de um homem português referentes a um caso de 2008. A descoberta aconteceu através de investigação genealógica genética. A polícia informou que a 29 de março de 2008 foi chamado ao cruzamento das ruas Belore e Parlamento, onde encontrou um homem morto. A morte não foi considerada suspeita. Quase metade dos canadianos está a reformar-se mais cedo do que previa. O aviso é da Manulife, que pede mais atenção ao planeamento e sugere simular imprevistos para evitar surpresas na reforma. O relatório lembra que muitos canadianos podem viver até aos 100 anos, ou seja, podem passar décadas fora do mercado de trabalho, mas nem sempre conseguem controlar o momento da saída. Segundo a Manulife, 44% acabam por reformar-se antes do previsto, por doença, perda de emprego ou porque precisam de cuidar de alguém. Avaliou na sublinha força dos membros e componente formativa. A Leona partilha quase diariamente o seu orgulho com a sua componente formativa. O local 506 partilhou um vídeo na sua formação de cofragem, em agradecimento também pelas fortes parcerias. O local 615 em Nova Escócia partilhou o reconhecimento pela Comissão de Treinos e Emprego dos Povos Aborígenes para sua dedicação e trabalho impecante com comunidades e agentes indígenas. O primeiro-ministro do Canadá terminou a visita aos Emirados Árabes Unidos com vários anúncios económicos. Ottawa está a finalizar um projeto de mais de US$ 1.000 milhões para aumentar a capacidade de processamento de minerais críticos no país. Em paralelo, Mark Carney revelou que o Canadá assegurou um compromisso de investimento dos Emirados no valor de US$ 70 milhões. Nova embarcação reforça meios de salvamento marítimo em Ponta Delgada. A Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada conta com uma nova embarcação salva-vidas que vai permitir reforçar as capacidades de resposta da Autoridade Marítima Nacional no arquipélago dos Açores, anunciou. A entrada da nova embarcação decorreu na sexta-feira, numa cerimónia realizada a bordo do MRP Viana do Castelo, no porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, segundo adiantou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado de imprensa. Milhares de luzes LED que asseguraram poupança no consumo e redução do impacto ambiental iluminam a cidade de Ponta Delgada nos Açores. Ao longo da época festiva de Natal, um investimento para combate à sazonalização turística, anunciou a autarquia. A inauguração das luzes de Natal no centro histórico da cidade açoriana, que ocorreu na sexta-feira à noite, constituiu o primeiro momento da agenda de Natal daquele município na ilha de São Miguel. Madre Teresa da Anunciada é o renascer de um processo há muito adiado. No dia 25 de novembro, no longínquo ano de 1658, nasceu na freguesia da Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande, aquela que, com o tempo e a força de uma devoção invulgar, ficaria conhecida como Madre Teresa da Anunciada. Há, de facto, datas que repetidas ano após ano, parecem adquirir uma vibração própria, como se a memória pulsasse. Com a existência de quem não quer ser esquecido, para os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres e para os estudiosos da espiritualidade açoriana, 25 de novembro é uma dessas datas. Mais de 3 séculos após o seu nascimento e 287 anos após a sua morte, o seu nome continua a ganhar centralidade no espaço público, não apenas por força de uma tradição evolucional que nunca esmoreceu, mas também pelo renovado impulso eclésico que pretende finalmente conduzir o seu processo de beatificação para além dos portões do Convento da Esperança. É tudo em notícias. Regressamos novamente à música.
Naquela mesa do café eu passei horas à espera de um encontro prometido. Ai, não tirei meus olhos da porta, minha alma ficou como morta por tu não teres aparecido. Não sei, mulher, quem tu és. Eu só te vi uma vez e nem sei onde moras. Mas senti tamanha paixão quando naquela ocasião tu me perguntaste as horas. As horas foram o motivo pelo qual agora vivo sem vontade de viver. Falei um pouco contigo, marcaste encontro comigo, mas não chegaste a aparecer. Naquela mesa do café eu passei um mau bocado, foi tão grande a desilusão. Não serei mais enganado, mulheres tenham cuidado, não me perguntem que horas são. Naquela mesa do café eu passei um mau bocado, foi tão grande a desilusão. Não serei mais enganado, mulheres tenham cuidado, não me perguntem que horas são.
Quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar como é que começou a tradição de enfeitar a árvore de Natal.
Nova, minha nova chamarita.
Ora, é claro que acabámos de ouvir Nélia, que nos deu o tema Chama Rita. E antes tivemos Henrique Cipriano com o tema Naquela Mesa do Café. Mas agora vamos ter a Florbela, que nos vai falar da árvore de Natal.
Como é que começou a tradição de enfeitar a árvore de Natal? A primeira árvore de Natal na América do Norte surgiu na véspera de Natal de 1781 em Sorel, no Quebec, quando uma mulher ofereceu uma festa aos oficiais britânicos e alemães e decorou uma árvore com velas brancas para iluminar mais a festa. No entanto, existe um consenso geral de que a utilização de uma árvore de folha persistente como parte da celebração do Natal começou há mais de 400 anos na Alemanha e espalhou-se por grande parte do norte da Europa no século XIX. No início do século XX, os canadianos decoravam as suas árvores principalmente com enfeites caseiros, enquanto os descendentes de alemães continuavam a usar velas, brinquedos pequenos, maçãs, nozes e bolachas de maçapão. Os cordões de pipoca tingidos com cores vibrantes e entrelaçados com frutos vermelhos e nozes também eram muito populares. Atribui-se a Thomson Edison o desenvolvimento de cordões de luzes movidos à eletricidade, que possibilitaram que as árvores de Natal brilhassem durante dias. Com esta invenção, começaram a surgir árvores de Natal iluminadas nas praças das cidades de todo o país. A tradição natalícia celebrada hoje no Canadá incorporou costumes de pessoas de todo o mundo, incluindo vários enfeites e luzes, calendários de advento, casas de gengibre e biscoitos de Natal. Muitas famílias adotaram a árvore de Natal como símbolo e peça central da época festiva, tal como acontece há séculos. A árvore de folha persistente simboliza a nossa crença na renovação da vida e na esperança que reside em toda a humanidade, independente de raça, religião ou orientação. A árvore de Natal também simboliza a vida interna e o nascimento de Cristo, sendo que a sua natureza sempre verde representa a vida interna e as luzes representam Cristo como a luz do mundo. Uma tradição festiva que se espalhou por todo o mundo, transformando os dias comuns de inverno em celebrações calorosas, repletas de generosidade e alegria.
Ora, é claro que, portanto, a Florbela trouxe-nos aqui um tema muito lindo sobre o pinheirinho do Natal. E agora vamos, portanto, a Florbela vai-nos falar de...
Festa.
Vai-nos falar de, portanto,
da festa,
da festa das crianças de Natal.
Chegou a época festiva, um tempo mais alegre do ano, em que todas as crianças aguardam ansiosamente a chegada do Pai Natal. A Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, juntamente com o seu dedicado grupo de voluntários, estão colaborando juntos nesta época especial do ano para ajudar a trazer um sorriso ao rosto de cada criança. Esta organização tem o prazer de convidar todas as crianças e suas famílias para se juntarem a eles em um animado festival de Natal infantil, unindo todos para participar do tradicional almoço de Natal anual. Este evento será realizado no Salão Recreativo da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Kingston, no domingo, dia 21 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Crianças até aos 12 anos e menores receberão uma refeição gostosa de cachorro quente, hambúrgueres, batata frita e sorvete para sobremesa. Gratuitamente para todas as crianças que reservem o seu lugar. Para os adultos, a cantina estará aberta para a compra de uma variedade de comidas deliciosas, como frango assado no forno, bifanas, batatas fritas, uma reconfortante tigela de sopa e muito mais. Um dia de diversão para as crianças, repleto de atividades e brincadeiras, com uma mesa de artesanato natalino, um castelo de polar e, claro, o momento mais importante de todos, a visita especial do Pai Natal, tocando os sinos do seu treino, com o seu saco de presentes cheio para todas as crianças. Que época maravilhosa do ano! Para reservar o lugar do seu filho para o almoço e a oportunidade de visitar o Pai Natal, o favor de contactar Sra. Maria Pavão, 613-546-1512, ou então Manuela Melo, 613-548-1286.
Das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar.
Quero lembrar que depois deste tema, a Flor Bela vai-nos falar de um dia muito importante, Dia da Madrinha. É comemorado anualmente a 25 de novembro, portanto, esteja atento.
Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É
mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar.
Acabamos de ouvir Dia Pusão com o tema Bela Portuguesa.
Exatamente, Flor Bela, um nome muito interessante, não é?
Sim.
Olha, quero-te lembrar que são 7 horas 27 minutos e 47 segundos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se conduzir, não beba-se. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos trazer, portanto, vai-nos falar do Dia da Madrinha.
O Dia da Madrinha é comemorado anualmente em 25 de novembro. A data homenageia a figura feminina que é considerada por muitas pessoas como uma segunda mãe. Normalmente os pais do recém-nascido escolhem uma mulher e um homem como madrinha e padrinho, respectivamente, de acordo com as convenções sociais e religiosas impostas durante os anos nos diversos tipos de sociedades. As madrinhas são responsáveis por cuidar da criança, caso aconteça algo que impossibilite que os pais façam isso. A figura da madrinha está presente em quase todas as culturas do mundo e em várias religiões, sempre com uma conexão ligada à família, proteção e guia. Esta escolha de padrinhos pode ocorrer por escolha dos pais, quando o bebê nasce, no batismo da criança ou até em casamentos. A palavra madrinha surgiu a partir do latim matrina, uma variante de matere, que quer dizer mãe. Neste caso, uma pessoa que deve fazer a parte de segunda mãe em vários casos que podem acontecer na vida. Ser madrinha é estar envolvida na vida dos afilhados para ajudar a proteger e amar. Se você tem uma madrinha e não lhe tem prestado a atenção merecida, faça-lhe um telefonema no dia 25 de novembro e diga-lhe o tanto que está grato por ela ser uma grande parte da sua vida.
Já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Passou. que este amor virá fazer. De tudo me esquecer.
Vamos ouvir Carmen Silva com o tema Adeus Solidão. E agora temos Eduardo Pereira com desportos.
Obrigada, Flor Bela, pela informação. E vamos então ao desporto. E vamos falar da Taça de Portugal. Benfica afasta Atlético da Taça de Portugal após, na primeira parte, para uma primeira parte para esquecerem. Encarnados foram até ao Restelo vencer esta sexta-feira o Atlético da Liga 3 por 2-0 com golos de Richard Reus e Pavlis de penalti. O Benfica foi o clube a garantir um lugar na quinta eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Os encarnados foram até ao Restelo, casa emprestada do clube de Alcântara, vencer esta sexta-feira o Atlético da Liga 3 por 2-0 com golos de Richard Reus e Pavlis de penalti. Depois de um primeiro tempo para esquecer, onde o emblema da tapadinha foi melhor, Mourinho fez 4 mexidas ao intervalo. Desfez o 3-4-3 para 1-4-2-3-1. A equipa cresceu e fez 2 golos a meio do segundo tempo. Na próxima terça-feira, o Benfica vai tentar os primeiros pontos na Liga dos Campeões nos Países Baixos, onde defronta o Ajax, o outro emblema, 100 pontos na Liga Milionária. Sporting venceu Marinhense com bis de Trincão. O Sporting Clube de Portugal venceu a equipa de Marinhense por 3-0. Na quarta eliminatória da Taça de Portugal, 2 golos foram realizados por Francisco Trincão em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, apurando-se assim para os oitavos de final da prova. Famalicão ilumina Estoril da Taça com um golo madrugador e míssel de Bondon. O Famalicão carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol ao vencer Estoril Praia por 2-1 num jogo marcado pela vantagem madrugadora dos famalicenses. Vitória goleia Mortágua e apura-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. O Vitória de Guimarães recebeu e goleou o Mortágua por 4-0 num jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, que contornou quase sempre segundo para os oitavos, seguindo para os oitavos de final da prova. AVS sofre, mas ilumina Académico de Viseu na Taça de Portugal nos penaltis. O AVS garantiu a passagem para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol e depois de superarem no desempate das grandes penalidades por 7-6 o Académico de Viseu após um empate sem golos no tempo regulamentar. Futebol Clube do Porto venceu na recepção ao Sintrense do Campeonato de Portugal por 3-0 em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, assegurando um lugar nos oitavos de final da prova. O triunfo dos Dragões não sofreu contestação, tendo chegado ao intervalo já com vantagem de um golo, anotado por Borja aos 25 minutos, tendo Denis Gol aos 70 e Rodrigo Mora aos 80, apontando os restantes três tentos portistas. A quarta eliminatória taça prosseguiu hoje com mais 7 encontros. E agora vamos falar, portanto, vamos dar os encontros na próxima jornada, que é a 12ª do futebol português. A 28 de novembro, Vitória de Guimarães, AVS. 29 de novembro, Moreirense Famalicão, Casa Pia Alverca, Nacional Benfica, Gil Vicente Tondela. A 30 de novembro, Rio Ave Santa Clara, Sporting Estrela da Amadora, Futebol Clube Porto Estoril Praia. A 1 de dezembro, Arouca, Sporting de Braga. É tudo em notícia, em desporto. Regressamos novamente à música.
Malhão do amor, sem amor não há malhão. vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração. Viva o malhão do amor, sem amor não há malhão. Vamos todos dar beijinhos, vão direto ao coração.
Lembrar que depois deste tema, a Floribela vai-nos falar do Dia Nacional da História da Saúde Familiar. Portanto, esteja atento.
Vamos ouvir Diana Gil com o tema Estava no Airei Além e antes Norberto Ferreira, Malhão do Amor.
Exatamente, Floribela, Malhão do Amor é lindo, não é? Um malhão, ai que bom. Como é que se canta Malhão do Amor? Malhão, malhão.
Não, não é assim.
Não é assim?
Não.
Oh, que caramba, estou desatualizado. Bem, quero lembrar que são 7 horas 45 minutos e 20 segundos no relógio desta estação. Rádio Atlantis, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo, na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Floribela Pereira. E agora a Floribela vai-nos falar do Dia Nacional da História da Saúde Familiar.
O Dia Nacional da História da Saúde Familiar ocorre no dia 27 de novembro. É um dia para lembrar que todos nós devemos de ter um relatório sobre as doenças que podem ser hereditárias e comuns nas nossas famílias em relação aos nossos antecedentes, conhecido como as nossas histórias de saúde familiar. Esta data visa incentivar as famílias a falarem sobre as suas histórias de saúde, não só apenas a sua aparência e temperamento que pode ter herdado da sua família. A sua família pode ter transmitido o risco de muitas doenças hereditárias, como cancro, diabetes, asma, doença de Alzheimer, artrite depressão e demência. Conhecer a história de saúde da sua família pode ajudar a prever e reduzir os riscos de doenças hereditárias. A história de saúde familiar desempenha um papel crucial para saber se alguma doença pode estar latente nos seus genes. Umas simples conversas pode ser uma experiência transformadora, ajudando as gerações futuras a fazerem escolhas de saúde informadas com base na história familiar. Este dia realça a importância de olhar para além de si mesmo quando cuida da sua saúde, uma vez que a genética e a história familiar podem impactar bastante o seu bem-estar. Falar sobre saúde familiar pode não ser a conversa mais fácil de iniciar, mas é uma conversa importante. A história de saúde da sua família pode ajudá-lo a si e aos seus profissionais de saúde a avaliar melhor o seu risco de doença e a agendar exames de rasteiro precoces para manter a si e a sua família saudáveis.
Cristal lava teu rosto, o cabelo branco, a saudade em mim é um desgosto. Não poder voltar atrás é uma tristeza. Para poder amar, para ser amado, tenho a certeza. Depressa passou o tempo de vida que estive contigo. Voltava ao mesmo para poder ter-te sempre comigo. Mas valeu a pena ter esta alegria para poder amar-te, para ser amado. Por mais um dia, depois de eu morrer, ficará saudade. Ninguém te ama como eu te amei. Podes crer que é verdade. Mesmo de...
podes crer que é verdade.
I'll go with dignity. I'll be the dire wolf of death. Ela passa, quando ela passa.
É verdade, Fornovela, quando ela passa, até tensão me sobe. É verdade?
Não sei. Tu é que sabes.
É o que diz a canção.
É o que disse o Emanuela.
Exatamente. Olha, mas antes disso, quero-te lembrar que está na reta final do nosso programa. Vamos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiserem.
Da minha parte, o meu muito obrigado por nos escolher para fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo aí desse lado. Desejo-lhe uma noite fantástica e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.
Que morde, ai quem me acode, ai quem me acode.
adiante mais um par, que atrás vem muita gente. Sapateia, meu bem, sapateia, ai, outra vez a sapateia. Oh, quantas vezes, oh, quantas, o jantar e serve a ceia. Sapateia, meu bem, sapateia, ai, torna a sapatear. Uma volta não é nada, outra volta vamos dar. Uma volta não é nada, outra volta vamos dar. Uma volta não é nada, outra volta vamos dar.
Amor.